Bem-vindos ao Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, oi, eu sou a Gabi.
Fala, pessoal, aqui fala Luiz Hunziker.
E hoje, meus amigos e amigas, é dia de Clube do Mangá. Como é que é? E aí, Gabi?
Clube do Mangá.
Olha aí, ó, perfeição que chama, a gente chega lá!
Tamo vindo forte, tá?
Estamos sincronizados.
Tamo, é lógico.
Eu tenho fé que estão ensaiando nos bastidores, entre uma gravação e outra.
Não precisa, a conexão acontece naturalmente.
Vai ser que nem o Criança Esperança esse ano, tiver cantar ao vivo.
Nossa, meu sonho, tá? Ia ser irado.
Mandar um Roberto Carlos?
Sua, é.
Porra,
já
festa
é sua. We are the world do Anime Overdrive.
Pô, o Teleton cabe. Já tá em tempo, não dá pra gente ir pro Teleton? Teleton?
A gente já é mais famoso que metade de quem frequenta o Teleton.
Mas, galerinha, hoje é dia de episódio 2 do Clube do Mangá Overdrive de Dragon Ball. Dragon Ballzinho clássico, Dragon Ballzinho moleque, Goku criancinha ali, que, como a gente já disse no nosso primeiro programa, que provavelmente você já ouviu, né, pra estar acompanhando aqui conosco este segundo, falaremos em 4 episódios distintos, 4 volumes de mangá tamanho tankobon cada, para vencermos os 16 volumes do tankobon, que é fechando a saga clássica do Dragon Ball. E hoje, episódio 2, é dia de volumes 5 ao 8. E eu estou muito preparado.
Que finalmente começou o Dragon Ball de verdade, né? Assim, o Dragon Ball quase Z. Estamos um Dragon Ball meio Z aqui. XY.
Tá o caminho,
meio
Z, né?
Dragon Ball
o Battle
X,
Shonen chegamos. Chegou.
Isso, tá chegando.
Mas antes da gente começar o nosso podcast, aquele recadinho de sempre pra você, ouvinte querido e querida, que curte o nosso programa e você pensa como você pode nos ajudar, espalhe a palavra do Animus Overdrive por aí para chegarmos ao ouvido de mais e mais pessoas. E também entra lá no Spotify, por gentileza, mesmo que você não tenha Spotify, você pode baixar de graça rapidinho, colar no nosso feed do Animus Overdrive e nos avaliar com 5 estrelas para batermos cada vez mais os nossos recordes de avaliação e para o Spotify mesmo ajudar a gente a nos indicar por aí, porque é uma realidade, muita gente nos encontra direto no Spotify procurando, sei lá, anime, procurando algum anime específico que a gente fez programa e o Spotify chega lá, bau, na cabeça da galera e as pessoas acabam nos encontrando e nos escutando e tudo mais, e nós queremos que as pessoas nos encontrem e nos conheçam por Dragon Ball também. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. E você, Luiz Hunziker, que é o cara, o conquistador das esferas do dragão, antes de mais nada, qual seria o seu desejo para Shenlong? E depois explica aí como que o ouvinte também pode nos ajudar.
Essa pergunta é perigosa, tá?
Meu desejo é a paz mundial. E a união entre as nações.
É a minha simpatia.
É, exatamente, meu concurso de Miss. Mas, cara, meu desejo é que você faça parte do grupo de apoiadores do Animes Overdrive, porque só com isso você vai conseguir desfrutar esse deleitar com tudo que a gente pode te oferecer. A gente tem lá a nossa campanha no Catarse, onde você pode estar assinando o nosso projeto. E não só isso, né? Não é uma assinatura ao vento, assim, não é um pedido de uma calcinha que você não vai ter nenhum benefício depois da... É simplesmente uma assinatura que você vai poder estar acessando o nosso grupo, que eu acho que é o principal produto nosso hoje, que é o grupo de apoiadores do Overdrive.
É isso.
Que é um grupo de... que é uma união, na verdade. É quase como uma escola de samba ali, onde todos estão ali com seus objetivos muito definidos, se ajudando, fazendo pô, rola lá sessões de cinema entre os ouvintes, rola grupos para fomento corporal, rola grupos ali pra falar de coisas que não se podem falar antes da meia-noite, rola de tudo, então... O grupo do Animes Overdrive tem de tudo e eu acho que se você curte animes e quer fazer amizades, quer conhecer pessoas, eu acho que lá é um lugar que você vai se divertir muito. Então, assina a gente lá no Catarse, no nossa campanha de financiamento, e a gente vai, com certeza, o que te garante pra você é diversão, entretenimento e felicidade pro resto da sua vida.
E sem mais delongas, vamos começar este podcast. Ô Bianese, você que é um fã de Lost aí, manda aí um Previously on Dragon Ball.
Previously on AMC The Dragon Ball.
Cara, Participa, derrubar. Nos derrubar. Mas, previously, no AMC Dragon Ball, a gente conheceu aí o garoto Son Goku com seu rabo de macaco. E quando ele conheceu uma jovem Bulma que tava procurando aí as Dragon Balls, as esferas do dragão, pra poder summonar o Shenlong, que concede um desejo a quem encontrá-las, né? No caminho para encontrar essas esferas aí, a gente vai conhecer alguns personagens, Oolong, Yamcha, Mestre Kami, e esse pessoal vai ali ter como seu primeiro desafiante o Imperador Pilaf, num curto arco ele introdutório de fato busca pelas Dragon Balls, e depois a gente tem um arco ali que a gente vai ter do primeiro Tenkaichi Budokai.
É isso.
Né, quando a gente vai conhecer o Kuririn, que ao lado do Goku vai treinar com o Mestre Kami, e a gente vai ver eles participando desse torneio, que a gente vê quase inteiro nesses quatro primeiros volumes, mas o finalzinho desse torneio vamos falar aqui, além de falar de quase tudo também do próximo arco, que é o arco da Red Ribbon, que também vai ficar com o perninha final pro próximo programa, que é um jeito do Toriyama manter o pessoal lendo os volumes e da gente também manter vocês com a gente.
Sem querer, inclusive, né? A gente não combinou o cliffhanger, mas tá dando certo.
A gente
isso.
Dividiu. Obrigada, simplesmente Toriyama. No número exato de volumes, né?
Toriyama já tava pensando no Animes Overdrive, entendeu? Lá na frente. É o cara visionário, Thundercat, visão além do alcance. Não, mas assim, uma coisa antes da gente até... Eu nem preciso dizer pro ouvinte, né, que obviamente este podcast vai ter spoilers, né, porque estamos continuando a saga, né, mas se você não se importa, se você está acompanhando, lendo conosco na sua casa, aí na trilha vai estar dizendo os blocos e os volumes que a gente vai estar conversando sobre cada bloco. Mas antes até da gente conversar sobre a narrativa já, a partir do volume 5 aí, falar do final do torneio de artes marciais, o Budokai, né, que a gente tá mencionando, eu só queria mencionar, dentro daquelas nossas, que geralmente a gente gosta de falar sobre coisas gerais, né, de experiência, um negócio que eu senti muito forte aqui nessa segunda leitura, né, nesse segundo take de leitura aqui do nosso Clube do Mangá, que é o fato de eu estar amando de verdade, com todas as minhas forças, tá lendo essa série inteira na minha coleção física, saca?
De nossa,
tá
sim.
Realmente pegando na mão o mangazinho, e é mangá antigo com papel jornal, que
faz
a gente mencionou,
a
né, no primeiro... Cara, o cheiro de cheirinho papel de jornal de mangá tá me dando um sentimento muito, muito bom, sabe? Isso tá potencializando a experiência de estar relendo Dragon Ball.
Sentimento de alergia, tá? Cuidado aí, dá uma olhada no...
Exato! É bom até que o Luiz falou a palavra ácaro, porque os meus aqui estão bem velhos. Eu fui abrir o volume 6, campeão, minha rinite e a boa também.
Sério,
e eu
na
não
hora.
Falo, não,
mas... alérgico tem que estar presente.
Não, mas eu juro que tá sendo prazeroso, porque, sei lá, mano, é analógico, tá ligado?
Ele
tá bem alergia. Assim,
nossa, mas que delícia esse mangá. Oh.
Que delícia de mangá. Pois é, mano. Não tem jeito. Cara, mas tá, é muito prazeroso pegar os voluminhos e ficar ali passando. Pô, bom demais.
Tão cozinho, bonitinho, delícia.
Tão cozinho.
É isso.
Mas pra além da experiência física, que de fato tem o seu grande valor, né? Ler o físico ali, o Bienes até brincou. Pô, a experiência é analógica mesmo, a gente tá tão distante. Mas vocês acharam que nesse momento aqui, porque dá uma mudada de tom, né? Como a gente brincou
bem
aí no
forte.
Começo.
Porra!
Ele tá indo mais próximo do Battle Shonen, do Dragon Ball Z, como a gente conhece. E o Dragon Ball, a gente também comentou lá no primeiro, pra maioria das pessoas vai ter essa cara de prequel, né? Dificilmente a gente conhece alguém nessa geração que viu Dragon Ball antes de Dragon Ball Z. Essa pessoa é rara, com certeza, nesse meio. Dito isso, vocês acharam que essa mudança melhorou ou piorou o Dragon Ballzinho?
Eu não sei dizer se foi uma melhora ou uma piora, assim, níveis técnicos. Pessoalmente falando, eu prefiro, porque assim, é legal, óbvio, a gente já falou no programa passado quanto a gente curte a vivência do Goku com a Bulma, com o Oolong, com o Mestre Kami, só que eu tô gostando de ver o Goku meio que se virando sozinho, jogado no mundo ali, sabe, tipo, enfrentando as coisas meio que já com uma noção, mesmo que mínima, de como o mundo funciona, então tá sendo mais legal ver ele, tipo, nesses momentos, porque a gente fica um pouco mais assim, mano, ele é só uma criança que não entende nada de nada, e ele tá atrás das esferas do dragão, e agora tem essa organização enorme atrás delas também, então, tipo, fica essa sensação de perigo, e é um moleque que não entende nada, ao mesmo tempo que ele é muito forte, ele também não entende nada, e é muito inocente, se deixa cair em umas armadilhas, então eu senti mais, tipo, forte isso, eu gostei mais de acompanhar nesse sentido, e também porque eu senti que o humor mudou um pouco, por a gente não estar presente ali com a Bulma, o Mestre Kami o tempo todo, parou um pouquinho as piadas de peito e bunda e piadinhas sexuais.
Nossa, diminuiu agressivamente. Puta que
diminuiu
pariu.
Diminuiu agressivamente e eu gostei mais do humorzinho. Sei lá,
98%.
Que foi.
Mas, se eu não me engano, é nesse que tem a piada da pedra que a Bulma guarda, né?
Sim, sim,
uhum.
Sim.
Ah, sim, mas é mais que pro final. Encontra... É mais pro final. É. E aí, de novo, quando a Bulma e o Mestre Kame aparecem de novo. Mas, tipo, até nesse período que o Goku fica longe, né? Nessa jornada atrás das esferas sozinho, que ele tá procurando a esfera de 4 estrelas, né? Aí eu sinto que deu uma boa mudada um pouco no tom. E foi legal ter esse respiro, sabe? Porque admito que se fosse o tempo todo só piadinha disso, que eu não vejo muita graça, pra ser sincera, ia saturar um pouco, mas como foi só no comecinho, então ficou de boa. E aí eu senti que essa mudança, assim, na comédia me fez bem, eu dei risada em muitos momentos, continuou engraçado, até inclusive as lutas, a luta com aquele ninja lá, eu sei que a gente vai passar de partes pra partes,
bom,
mas
demais.
Com aquele samurai, é muito boa e me lembrou inclusive Pica-Pau, assim, sabe, que é umas coisas muito tipo,
nossa,
bobonas,
sim,
de ah, eu vou te irritar e te provocar o tempo todo, mas não, nem é porque eu quero, é só porque tá acontecendo e tal. Então, eu particularmente gostei da mudança de tom pro nível positivo.
Toda essa continuidade aí parece que é uma suavização de muita coisa em prol do Battle Shonen, né? Da porradinha, né? Então, eu tô meio com a Gabi, assim, porque, tipo, tem uma suavização das piadas de peito e bunda, que me agrada bastante, aí eu gosto dessa mudança, mas ao mesmo tempo também tem uma suavização das piadas que eu adorava, que eram da inocência e por aí vai, né? Então é uma via de mão dupla, assim. Não tem as piadas que eu odeio, mas também não tem muito as piadas que eu adoro, saca? Então,
sim,
é um meio termo que tem que achar. Eu tô gostando de ler, honestamente, assim, eu não acho que ficou ruim a ponto, ficou piorou a ponto de eu não gostar de ler, e também não melhorou a ponto de eu falar, tipo, nossa, agora a obra foi pra outro patamar de qualidade, assim, acho que tá seguindo, ele só mudou, eu não acho que foi pra melhor nem pra pior, honestamente, ainda tô gostando de ler.
É, não, eu perguntei isso porque justamente essa ponta, assim, eu concordo com tudo que a Gabi falou, só que aí ela apontou só de um lado, na hora que você trouxe esse equilíbrio é onde eu concordo também, sabe, eu concordo com tudo que ela falou, que melhora, principalmente no Battle Shonen, é até um sentimento confuso, porque fica aquela coisa, nossa, agora ele virou um Battle Shonen que é muito igual ao, meio que é igual a tudo, só que ele não é igual a tudo. Tudo é igual a ele, né? E aí tem aquela coisa que a gente já fala aqui algumas vezes.
Sim.
E ver isso é muito bom. Pô, arco de treinamento, inimigo mais no mesmo nível do Goku. Na verdade, um nível acima do Goku. E ele precisa voltar. Que vai ser a fórmula de Dragon Ball Z, né? Chega um cara que joga um raio nele que é mais forte que o Kamehameha dele.
E aí ele tem que treinar,
ele tem que treinar,
né?
E aí ele volta e ganha. E aí daqui a pouco vem outro e a gente já tá aí em nível Deus. Aí hoje nessa parada.
Intergalácticos.
Mas... Só que ao mesmo tempo, assim, eu senti que faltou o carisma ao redor do Goku nesses momentos, sabe? Porque apesar de fato ter essa coisa dele amadurecer, dele ter que se descobrir e descobrir o próprio poder, que eu concordo que é muito bom, é muito ruim que ele tá fazendo isso sozinho, porque a gente viu ele fazendo isso com a galera,
a aventura,
né?
Coletiva.
Era isso que fazia o Dragon Ball e o Goku ter um carisma tão diferente de outros Battle Shonens que vão copiar só esse Goku de agora, né? Acabou que o próprio Akira Toriyama deixou o que era o diferencial do Dragon Ball no início se perder, não por perder algo assim negativamente, igual o BNS falou, é uma via de mão dupla, porque a gente tá abrindo mão de muita coisa aqui, só que o cara simplesmente definiu um novo gênero, que é o que faz talvez a maioria das pessoas terem o primeiro sentimento de amor com o anime, sabe? Se a gente tá falando aqui principalmente das nossas gerações, é um Cavaleiro Zodíaco, é um Goku, é um Naruto, você não vai ver uma pessoa que começou a amar um anime porque viu uma parada obscura, óbvio que tem, mas o óbvio do óbvio, né, o que tá vendendo nas lojas são esses, então assim, a gente formatou isso muito bem, então é uma puta evolução, só que pra isso a gente sacrificou o carisma que era muito autêntico, né? Então assim, pra mim, ao mesmo tempo, ele melhorou muito, só que ele sacrificou muito também em nome dessa melhora.
Não sei se vocês têm essa impressão, mas eu achei que isso ia acontecer bem mais pra frente.
É, assim, eu tinha uma sensação.
Acho que pelo
isso,
ritmo que vem o começo.
Mais na fase Z, que a gente considera como Z, né? Mas o que eu sinto, assim, dessa parte de Dragon Ball nesse momento, eu ainda gosto muito dessa fase, desse arcos, esses arcos, assim, que englobam esses volumes, mais do que os arcos mais fase Saiyajin, né? Podemos separar assim, talvez, Dragon Ball, né?
Uhum,
Dragon Ball na
Z.
Fase Saiyajin e a fase menos, sem ser Saiyajin dele, né? Porque até esse momento a gente não tem nenhuma revelação sobre o que é exatamente ser Saiyajin. Não existe esse termo, na verdade, cunhado na história, né?
Não estamos nem buscando, né? Essas perguntas, inclusive.
Não, exatamente. Teve um negócio meio Superman, né? Depois do Saiyajin, tipo, ai,
sim,
caiu na Terra, o último da espécie. Uma coisa bem clichê,
total,
assim. Mas quando a gente vê Dragon Ball, ele ainda é muito incrível nessa fase, quando ele começa a virar mais uma história de luta, mais dessa, que nem o PH falou, de evoluir o personagem, o inimigo mais forte, eu tenho que derrotar ele. Mas ele já fica mais batido pra mim, talvez, na minha visão. Porque perde um pouco dessa... aquilo que eu reforcei lá no começo, né? Essa sensação de aventura, cara. Ele ainda tá numa fase aventura da história, né? Ele ainda tá nesse negócio de visitando lugares e conhecendo coisas e procurando esferas. Mas não é mais o foco, parece, né? Não tem mais aquele apelo que tinha nos primeiros volumes ali, da aventura ser o, sabe, o One Piece são os amigos que fazemos pelo caminho, ele não é mais tão assim, eu acho que ele força muito essa questão dessa escala de poder, e eu acho que essa é a maldição de Dragon Ball até hoje, sabe? Essa escala de poder é o que fez Dragon Ball...
É, isso perdeu a linha, né, daí depois, isso aí é...
Eu não tenho certeza se eu concordo com isso, pra falar a verdade, tipo, não necessariamente pela escala de poder, porque eu sinto que isso é uma das coisas que fica maçante em Dragon Ball, mas nesse ponto agora que a gente tá no mangá, eu não senti que isso afetou, sabe? Tipo, é, até porque é uma coisa que a gente tá começando a ver agora, não é algo que tá saturado, e é uma questão que eu achei que funcionou, assim, no início, do jeito como estão trabalhando agora, sabe? Óbvio que no Dragon Ball Z, lá pra frente, realmente, no Super, principalmente, pelo amor de Deus, eles perdem total a mão, eu concordo com isso.
É que tem muito isso de olhar pro futuro, né? De saber onde chegou,
a gente tem muito a ver com agora. Isso, a gente já sabe onde vai dar, só que no momento, pra mim ainda tá agradável, sabe? Eu tô gostando de ver como o Goku tá progredindo, inclusive eu ainda sinto muito presente essa sensação de aventura, sabe? Principalmente agora que ele tá sozinho, que ele tá desvendando o mundo sozinho e amadurecendo sozinho, né?
Pra mim, eu gosto disso que a Gabi falou, mas eu acho que a conexão no geral, acho que todo mundo meio que concorda com isso, na real, porque eu acho que a problemática dessa sensação e a gente ficar pensando no futuro, tem muito desse negócio do tipo, a aventura daqui ainda é uma aventura, só que principalmente nesses 4 volumes que a gente tá vendo essa saga do Red Ribbon, né, do exército Red Ribbon, em que pra todo lugar novo que ele vai é um chefão novo, é como se tipo é sempre um caminho para enfrentar um chefãozinho,
que
né,
é igual,
tipo, quase
né?
Um beat'em up de videogame,
isso,
né.
Isso, é isso Streets que eu ia falar. Rage. A comparação do beat'em up eu acho que é perfeita, e eu acho que ela não é que ela tira a aventura, mas ela diminui o escopo assim, ela diminui o tamanho da abrangência, porque antes tinha essa cara de aventura, mas esses chefes não estavam pontuados, né? Era meio casual pela cidade em que eles estavam, pela ilha de One Piece em que eles foram parar e encontraram...
Pela situação que eles vão resolver,
One Piece, né? Encontraram, chegaram numa nova ilha, onde vai fazer um novo amigo, e tem um dilema pontual ali,
é verdade.
Segue pra próxima. Aqui, os chefes e os andares lá, os inimigos, ainda são pontuais pra marcar uma similaridade nessa aventura, só que eles já estão dentro, eles literalmente estão no mesmo prédio, né? Então, assim, ele mantém parte do espírito de aventura o suficiente pra ainda entender, enxergar isso lá, mas ele limita a aventura que antes era mundo aberto a um espaço também o suficiente pra quem queria essa liberdade sentir falta. E eu acho que essa conclusão que a gente chegou aqui a partir do discurso da Gabi, que é porque a gente sabe onde vai dar, que eu acho que talvez coloca um peso maior de fato. Porque até se a gente pegar, sei lá, qualquer Battle Shonen de sucesso hoje em dia, desses mais genéricos, ele vai começar de uma forma um pouco mais... um arco mais divertido, ele de uma apresentação, aí do nada... Caraca, olha um puta arco sério. Aí, às vezes, ele volta... Boku no Hero, por exemplo, faz isso muito bem, né?
É um arco academia... O Bleach, o Naruto, todos eles fizeram isso, né?
Eu tentei trazer um pouco mais perto pra mostrar como isso aí em dia, mas entendi. Porque o Naruto... Naruto é o Dragon Ball total, né? Como total, a gente ainda vai voltar a falar. Tanto dessas comparações como de Naruto aqui, isso vai ficar cada dia mais óbvio. Mas a gente saber que ele tá largando essa mão e ele não vai pegá-la de novo, ele vai só cada vez ficar mais longe, que talvez que dá esse peso, né? Porque não é que, pô... mudou o tom de arco e no próximo vai recuperar um pouco, no Dragon Ball Z recupera um pouco. Não, assim, ele só tá largando. Aqui a gente ainda tá perto, mas é cada vez mais longe, cada vez isso é só uma lembrança, né?
Bom, gente, agora nosso comecinho de spoilers aqui do nosso clube do mangá, né? Vamos conversar sobre os volumes 5 a 8 aí do Tankobon, do Dragon Ball. E acho que a gente já pode começar a mencionar, né, que antes da gente começar as nossas aventuras do Goku aí contra o exército Red Ribbon, a gente teve finalmente a conclusão do torneio de arte marcial, que veio se convenhamos, só uma sacanagem, porque deu um empate técnico.
Pô, é bom demais essa conclusão,
muito
tá?
Bom,
é tipo, quem fala uma frase primeiro, saca?
Glugu e né? Glugu, uma frase bem idiota.
É, tipo, não, e daí o Goku fala e ele esquece do yeah. E daí, tipo, ele
não,
perde.
Ele desmaia antes, né?
Exatamente. Tipo, é bom então, demais.
Eu acho que ele, o fato dele desmaiar é até um jeito de não ir tão fundo nessa piada do empate técnico e falar, ó, teve um vencedor mesmo na luta, assim, pra mostrar, sabe? Assim, ó, a gente tá fazendo uma puta piada aqui, mas o cara, de fato, caiu antes do outro, então dá pra ficar ainda no campo da luta também.
Mas a gente sabe que o Goku tá mais forte que o Mestre Kami, né? Isso a gente já tem noção. Que ele ganhou total
pela... O próprio Mestre Kami fala isso depois, né? Esse moleque já me superou. Já foi.
Era só pra realmente fazer aquilo lá de ensinar a lição pra ele de que existem pessoas mais fortes que você. Mas, no fim, acho que não existe, não.
Isso é muito engraçado e, tipo, a gente falando até sobre a questão do Goku ser inocente, ele ser bonzinho, né? E a gente é reforçado em vários aspectos em relação a esse perfil bondoso dele, porque... ele não tem a percepção de que ele era mais forte do que o Jack Chun na luta, tá ligado? Ou que ele venceu. Ele só, tipo, pô, então eu perdi. Não, você perdeu. É, tipo, ah, porra, você é foda, saca? Tipo, nossa, eu quero muito um dia lutar com você de novo e tal. Ele leva numa boa, né? Tipo, é tudo isso.
Eu adoro essa parte que ele fala, tipo, pô, velhinho, vamos aí, vamos Jack Chun, sei lá, velho, alguma coisa que ele chama assim, vamos lutar de novo depois? E daí o Mestre Kami fica, tipo, puta que pariu, me fudi. Nem fodendo. Mas ele não fala, né? Mas é bom demais.
É, total. Mas, tipo, já é muito rápido, né? Isso no volume 5, esse finalzinho. Aí tem a piadinha ali do restaurante, né? Que, ah, vamos comemorar, vamos jantar. E aí o Mestre Kami gasta todo o dinheiro dele.
Tem a destruída da lua também, né? Que é uma solução que vai ser no mar.
Ah, perfeita. Caraca, eu tinha esquecido.
Dragon Ball,
isso.
Que ela vai voltar depois, né? Depois lá, o Piccolo destrói a lua também.
Então, mas tem um detalhe. Eles não falam aqui. Eles não explicitam o que aconteceu. Tipo, o Mestre Kami, ele destrói a lua, mas em nenhum momento é dito que ele destrói a lua. Não, ninguém fala nada a respeito disso.
Ué, mas ele não manda um Kamehameha na lua e todo mundo reconhece isso?
Manda.
Não mostra... Mostra. Não mostra eu que acho... a lua é destruída. Não tem uma fala explícita.
Será que você não tá sem uma página aí, não, amigo?
Você não tá sem uma página.
Eu acho que mostra, sim.
O narrador tem uma hora que ele fala, tipo... Ai, a gente não vai nunca mais poder observar a lua junto com a pessoa amada, sei lá o que. Ele até fala
isso.
Ele
mete esse papinho aí.
Bota fé que você pulou uma página aí na leitura.
Ele fica
aí.
Tipo, putz, a lua já era. Acabou.
O que rola é que ele usa o Kamehameha, aparentemente, no Goku. Daí todo mundo fica impressionadaço, tipo, caramba, ele matou o Goku, tá ligado? E daí o apresentador olha pra lua e fala, oh, meu Deus, na verdade não. Na verdade ele acertou a lua e pau.
Eu lembro que isso rolou.
Não, não tem.
Uai. Pô, que isso, mano? Então você tá com uma censurada, velho.
Tá sem uma página?
Não, tem, não, tem uma, tem um quadro só, na real.
Ah, tá. É
verdade, tem razão, é um quadro. Ah, tá, ok, então continua.
É isso, já era a lua.
Já era a lua, mas o PH mencionou um negócio que é engraçado, porque depois vai rolar isso outras vezes, né? Tipo, e eu vou ser honesto, eu não lembrava desse artifício de Dragon Ball, mas no mangá, vendo isso acontecendo, tipo, você, tipo... relembra, sabe? O clique. Eu tenho sentido muito isso lendo Dragon Ballzinho aqui, que é muitas coisas que eu tinha na minha memória do passado relacionada à obra, e aí, tipo, sei lá, se perderam no meio do caminho aí com Dragon Ball Z, com o futuro aí das coisas que acontecem, mas agora relendo simplesmente, tipo, caraca, olha só, nossa, tinha isso mesmo, como se eu lembrasse da animação na minha cabeça, sabe?
É meio que a gente falou também lá no primeiro episódio, né? A minha geração, e com certeza de muitos ouvintes, a gente consumia muito dessas paradas ali ainda nas revistas, né? Então, você tá assistindo Dragon Ball Z na televisão, alguma revista vai sair na banca, um dossiê sobre o Dragon Ballzinho. Por conta da fama de Dragon Ball Z, todo o lore de Dragon Ball já tá tão permeado na cultura pop, nas notícias, nos sites, nos memes de anime que a gente foi vendo, que às vezes a gente sabe coisas que a gente não sabe, na verdade, né? Você tá vendo, ah, isso aqui no Dragon Ball Z rolou, ah, isso aqui eu já sabia. Às vezes ativa uma lembrança, né, pra quem assistiu, mas pra algumas pessoas é só meio que, tipo, isso já tava na minha mente de alguma forma e agora eu estou vendo aqui isso se desdobrar nessas páginas.
E às vezes não é nem o fato, mas é a sequência dos fatos também. Eu, por exemplo, jurava que nesse primeiro torneio já tinha o Tenshinhan, por exemplo.
Ah, bota fé.
Entendeu? Então, os fatos vão se misturando e você vai montando isso quebra-cabeça. que na sua cabeça ele é mais confuso do que era a realidade, parece.
Na minha cabeça de maluco, nesse primeiro tinha o Mr. Satan, tá ligado?
Caralho, aí é maluquice mesmo.
Nossa senhora, mas aí...
É. Nossa, não, aí você foi longe.
Pois
mano,
é.
Mano, você foi muito longe, Satan
pois
aparece
é.
Na nossa saga
sei.
Do Majin Buu.
Pois é.
Só no Majin Buu.
Pois é.
Meu Deus.
Mas eu não sei por quê, porque pra mim é muito icônico ele no torneio de artes marciais. E daí, mano, minha cabeça bagunçou tudo, porque tem isso que o PH falou, tipo, a minha primeira experiência com o Dragon Ball foi o Dragon Ball Z. Então tem muita coisa que acontece lá que pra mim parece o início de tudo. E
total.
Não é o início.
Não, e eu acho que faz sentido isso que você falou, porque o Satan, se for ver, ele é muito Dragon Ball clássico.
Ele é muito Dragon Ball clássico, né?
Muito.
Ele parece um personagem Charopito, que existiria né? completamente no Dragon Ball clássico. Eu vejo muito isso, total.
É porque, na verdade, o Satan, e a gente até vai passar por isso aqui, o Satan, ele acaba sendo um pouco de elementos de Dr. Slump, na verdade, quando a gente passar aqui nesse momento, nesse podcast, eu falo um pouco.
É, inclusive, tipo, até pra gente chegar nesse momento aí do Dr. Slump, que eu também tô doido pra mencionar, a gente tem essa saga da Red Ribbon, né, que a gente começa aqui, com a partida do Goku, né, a despedida dele com a galera, porque o pessoal foi pra cidade, resolveu passar um tempo separado, e ele foi atrás da esfera de quatro estrelas lá do vovozinho dele, eu adoro o Goku falando vovozinho, diga-se de passagem.
Muito fofo.
Vovozinho!
E assim, é bem rápido a apresentação do Red Ribbon ali com o como é que é o nome do maluco lá? O Comandante Silver, né? Que foi o primeiro que apareceu, que explodiu a nuvem com a bazuca.
Aí eu confundo todos os nomes, porque é só nome de cor. Daí eu acho confuso.
É, exatamente.
E não só isso, todos são muito parecidos, né? É, tipo, eles são iguais, só muda um pouco. É um
não,
pouco mais gordinho,
idêntico.
Um pouco mais magro, mas eles são iguais.
Né? É, a maioria... O único que é diferente é o último que aparece, que é o Yellow. E ele aparece bem rápido, porque ele é o cachorro, né? Ele é o
sim.
Barão Vermelho,
sim.
Né?
Sim, sim, exatamente.
Tipo, tem essa
e
vibe,
tem a,
assim.
Acho que tem uma que é Violet, que é uma mulher também, né?
A Violet também, que mal aparece essa mulher, inclusive. Ela só aparece chegando com a bola
só...
do dragão.
Ah, achei a esfera aqui.
A bola do dragão,
a bola do dragão.
Bateu aqui. Mas falando em bola do dragão, o foco eu acho é bem grande aqui, né? Já é ali pro finalzinho desse volume e desenvolve principalmente no volume 6, até o PH mencionou antes, né? Que é a Muscle Tower, né? Lá no Ártico, que é quando o Goku vai encontrar mais uma esfera do dragão e aí ele encontra lá o próximo, que é o General White, né? Só que aí eu queria dar um destaque pra essa Muscle Tower, porque eu gosto dessa fase por conta dos personagens icônicos que aparecem aqui, principalmente o Ninja Murasaki e o Hachan, né? Tipo, o Frankenstein. Mas... outra coisa que me faz gostar muito dessa parte é justamente o fato de eu ter uma clareza muito forte dessa fase no anime pra mim quando eu assisti quando criança, sabe? Pra mim é até engraçado a gente ler toda a saga da Red Ribbon aqui nesses volumes do 5 ao 8 porque não lembrava nem a pau do final da saga, mas eu lembro da Muscle Tower com uma clareza, tipo, de detalhe maravilhosa, saca? Tipo, e esses personagens que me marcaram muito, que inclusive eu ameaçaria dizer, pra mim é uma das melhores partes, assim, dessa fasezinha. Principalmente o Ninja, porque o Ninja eu confesso que foi
é
a parte
engraçado.
Que mais me fez rir dessa saga inteira.
Que legal.
Que legal.
Que legal.
Eu não falei que legal. Fazer, babaca. Eu realmente achei legal.
Legal,
meu
próximo
Deus,
assunto.
Gente.
Que legal. Vamos
não,
gravar,
foda-se.
Vamos gravar
não
link clique hoje.
Não, o pior
legal.
É que deu pra ver que você tava concordando
nossa,
enquanto ele falava, mas...
Que legal, me quebrou.
Ah, véi.
E vem daí, vai,
como
Gabi,
continuar, mas
que
eu nem lembro o que,
que
eu ia falar. O Pedro tá
foi,
morrendo,
não lembra?
Velho.
Foi.
Essa fase da Red Ribbon, assim, ela tem esses personagens que o Lobato falou que são muito legais, né? Que conectam muito com esse momento da história, totalmente diferente, o Ninja. E ele tem uma pinçada de uma coisa totalmente inesperada, entre aspas, assim, porque a gente nunca mais vê isso em Dragon Ball, se eu me recordo muito bem, que é um personagem gay na história, né? Tipo, a gente tem o
Ah, o General
Blue. De forma
Blue.
Muito indireta,
ele
o General
é mesmo?
Blue.
Ele é mesmo?
É,
ah,
na tradução,
é
em japonês, ele, as falas dele são como se fosse no, em feminino. E fala abertamente que ele não gosta, ele odeia mulheres, entendeu? Então,
ah, mas aí misoginia...
É, não, isso é, que eu vou falar.
É o humor.
É uma composição do
anos 80 aí, rolando. O humor Gugu Liberato.
É o humor pra ser nossa.
Isso.
Só teve um quadro que ele fez uma, assim, vou estereotipar toda, mas ele fez uma, sabe, tipo uma mãozinha assim, que eu falei, ok, ele é açucarado.
É, açucarado, tem um olhar açucarado.
Açucarado.
Mas a... Não, tem a cena que a Bulma tenta seduzir ele também, né?
Ah,
e
sim,
não,
sim.
Não rola.
E essa cena é bem engraçada até, porque, tipo, a gente tá... Isso é o quê? Sexto volume, se eu não me engano, né? E daí a gente tá a seis volumes
vendo
a
Bulma... Isso já é no sete.
A gente vê sete volumes da Bulma fazendo a mesma coisa, que é, tipo, tentando seduzir a galera. E daí chega nele e eu falei, ah, beleza, né? Mais um artifício aí que vai rolar. E daí não dá certo. Daí eu fiquei, tipo, opa, interessante aqui, verdade, isso aqui que eles colocaram, tá ligado? Bacana.
Inclusive, é, tipo, até a Gabi mencionou, né? Você também mencionou, Bianese, sobre ter menos desse tipo de humor aqui, né? Uhum. Eu achei que ficou mais concentrado nessa parte do volume 7, assim, do tipo, ah, da Bulma tentando seduzir o General Blue e depois o lance, tipo, ah, ela escondeu um diamante na calcinha e aí... Mas até a reação disso é... light, né? Tipo, diferente do que a gente viu até então, porque o próprio Kuririn recebe o diamante e ele, tipo, porra, mas isso aqui não tá fedendo não, tá ligado? Ele não é, sei lá, o Long ou o Mestre Kami que teriam a reação do... saca, tipo,
esfregar na cara, cheirar.
É muito mais contido e o momento que a gente tem só desse tipo de cena bizarra é quando o Mestre Kami pede aquele relógio da Bulma que faz
pra
ele diminuir
pequeno,
de tamanho.
Ah, é verdade, é verdade.
Tem essa cena só. Então,
pra fazer o Sanji, né?
Caraca, é verdade.
Total. O problema é quando junta o Mestre Kami com qualquer mulher. Aí é o problema, porque se tá o Mestre Kami sozinho, sem nenhuma mulher, é de boa. Se tá uma mulher ali sem o Mestre Kami, também é de boa.
E não, mas deram até uma nerfada boa na putaria do Oolong, né? Porque às vezes que ele aparece aqui nesse...
Ele mal aparece, né?
É, graças a Deus, porque eu achei ele um merda. Mas quando ele aparece, ele aparece fazendo piada de ranzins, assim. Tipo, ah, eu não quero estar com vocês, ah, eu tô de saco cheio, não sei o quê. Não é tipo, ah... Me dá sua calcinha, saca? Tem bem menos disso.
Ele tá trabalhando com a família da Bulma, né? E aí tá uma parada do, ah, não, droga, a gente vai ter que ir lá enfrentar o exército, né? Tipo, rola uma cena dessa, né?
É, exatamente.
Agora, até puxando uma parada que eu queria destacar, que a gente tava falando da Muscle Tower e tal, lá da parte no Ártico, né? E até conectando com esse período aí do General Blue já lá no submarino e tal, lá naquela caverna embaixo d'água, é a parte da ação da coisa, porque a gente mencionou mais cedo, né, que, pô, que tem um pouco mais de foco nessas lutinhas, nos chefões, o negócio do beat'em up e tal. Mas, ao mesmo tempo, e aí até algo que conecta, eu acho que é com a conversa que a gente teve no primeiro bloco, a Gabi até mencionou que, tipo, ah, não sente muito a parte negativa disso, e eu concordo muito com ela, que é o fato de o combate estar evoluindo, inclusive de um ponto de vista artístico, sabe? Tipo, o Toriyama, ele é absurdo, assim,
tá
a forma como ele expressa combate, que é muito claro. Inclusive, assim, até hoje, se a gente for ver mangás de ação, vou até mencionar, sério, tipo, eu amo One Piece, saca? Mas cena de combate no mangá de One Piece é uma bagunça do caralho, é uma sujeira absurda, saca? E o Toriyama, ele desenha, assim, com uma clareza de movimento, das coisas que estão acontecendo, de uma forma, tipo, de linguagem sequencial de quadrinho muito boa. Só que, ao mesmo tempo, tá essa ação rolando e tudo mais, mas sempre com aquelas soluções do humor característico do Dragon Ballzinho, né? Tanto que a gente mencionou rapidamente o ninja, né? O ninja é muito característico, é tipo... Ô, Murakami, vai lá e mate esse garoto, não sei o que ele não, pode deixar, e chega lá e... Então, conta aí até 10, porque eu vou me esconder, saca? Aí a Gabi mencionou o pica-pau e eu concordo pra caralho com esse sentimento de apurrinhação e... Não, e aí eu vou correr pela água.
É absurdo, né? Ele se esconde atrás de uma bandeira dos Estados Unidos, ele fala, ah, errei!
Tá, droga, eu usei o lado errado da estampa, tipo... É besta, mas é um besta, tipo, legal e tá dentro ali daquela, tipo, é o besta que acaba encaixando como uma luva dentro de tudo que tá rolando ali, sabe? Tipo, não deixa de ter a seriedade do tipo, não, ele vai lá e ele vai enfrentar os inimigos, o chefão e vai recuperar e vai salvar o velhinho da vila, mas ao mesmo tempo tá tendo essas coisinhas meio bestas, assim, que pra mim, honestamente, assim, é reconfortante, sabe? Tipo, é o lance de tá lendo uma parada que é de fato mais leve, sabe? Quer ser um pouco mais leve.
E aí que a gente vê a boa construção de um protagonista também, né? Porque em nenhum momento o Goku entrando nessa grande gincana escolar aí parece forçado, tá ligado? Ele já... Você espera esse dele, tipo, quando ele começa... Ah, não, não. É, você não ganhou de mim. Ah, não? Ah, então eu vou tentar ganhar de novo agora, tá ligado? Com alguma outra
isso, é verdade,
brincadeira escabrosa. Tipo, ah, agora a gente vai andar na água. pô, então vou mandar na água, tá ligado? Vamos fazer corridinha, vamos fazer não sei o quê. Ele comprando...
Cara, parece aqueles mangás que é de historinhas curtas, sabe?
Tipo, sim, de... virou uma sketch todo esse volume.
Nessa das pecadinhas. Sketchzinha, sketch.
E é muito massa, porque em nenhum momento parece fora de tom pra um personagem como o Goku, que ele tem essa inocência inata dentro dele. E ao mesmo tempo vem as soluções absurdas, como a da bandeira dos Estados Unidos, que, cara, na moral, eu casquei o bico nessa parte, sim. Porque é ridículo, ele tá com a bandeira dos Estados Unidos, aí o cara fala, pô, você tá aqui dele. Ô, merda, peguei a bandeira errada. Tipo, peguei a bandeira, pô, que é isso, tá ligado?
Cascar o bico denota idade, hein?
Eu tô ficando idoso.
Uma das coisas que eu curti muito também, que por ele estar nesse início, pelo menos separado da equipe original, é que é as pessoas que ele conhece no meio do caminho, que tudo bem que elas ficam pra trás, elas não ficam tanto tempo, mas são as pessoas que o Goku cativa, sabe? Tipo, eu curti muito o Frankenstein, eu achei muito fofinho, assim, é uma quebra de expectativa,
nossa,
né?
Fofinho.
Inclusive, é até legal, porque eu, como eu disse no programa passado, eu não tinha lido a partir desse quinto volume aí, né? A partir do quinto volume de Dragon Ball é uma novidade pra mim, eu não conheço a história. E tá sendo muito legal eu ver as coisas que, tipo, impactam lá na frente e que tem relevância lá na frente também. Então, por exemplo, Red Ribbon, a gente vê o símbolo deles o tempo todo em Dragon Ball Z. Ah, os androides, tem uma saga pros androides, e aqui a gente tá vendo essa parada inicial da existência deles, né? Então, tipo, falou, não, porque é um androide e ele é um Frankenstein. E eu que já assisti Dragon Ball Z, e a saga dos androides é uma das minhas favoritas, na verdade é a minha favorita, eu já fiquei, caralho, já aparece um androide agora, e tipo, eu tenho essa visão de que os androides são fodas, sabe?
Inclusive uma conexão com 16, né? Que é o nosso, sim, Android bonzinho do futuro.
Sim, exato. Eu lembrei muito dele por causa, pô, legal, do Frankenstein.
E deu um arrepiozinho em mim, assim, quando eu li a palavra. Android 8. Assim, me remeteu então, a coisa, sabe? Tipo,
exato, porque
isso já tava aqui, sabe?
18, né? Tipo, a gente tem a 18, tem a 17. Exato. Então, na hora que apareceu o Android, vem essa sensação de, nossa, vai dar bosta. Só que daí é o Goku cativar ele e ele chegar daquele jeito, tipo, ah, eu não gosto de coisa errada. Bater nos outros é,
cara,
feio.
Cara, é muito bom isso, maluco.
É muito bonitinho, mano. Então,
ei, você, mate o garoto, mas eu não gosto de coisa errada.
Eu
consigo visualizar a voz dele, né? Tipo, de, oh, eu não
lamento.
Quero. Gosto de briga.
Total, e é muito fofa a conclusão que, tipo, ele só queria morar na vila, e aí ele
maluco
ajudou o Goku. E aí ele foi na casa do velhinho, vem morar com a gente. Daí ele
vem
ficou
morar
feliz
com a gente, ele chorou. Tem um quadro dele, ele lacrimejando. Cara, é a coisa mais bonitinha do mundo.
É
aquilo,
muito fofo. E aí, mano, a cena que eu queria morar, eu quero destacar essa cena. É a cena do Goku, numa festinha do pijama com o Frankenstein e com a menininha, a filha do velho. Gente, é tão fofa essa cena, os três, assim, no colchãozinho conversando. Muito fofo.
Deu um quentinho no coração, porque é tipo quando o pai fala. Fala assim, não, a gente precisa ir pra casa. Mas pode ficar um pouco mais aqui com ele. Aproveita, sim, a companhia do Goku, assim. Pode ficar, eu deixo.
Amanhã você vai pra
amanhã
lá,
você, né, volta. É. Daí, tipo, pô, é tão bonitinho, tão fofinho.
É muito fofo.
Até agora, voltando, a gente acabou indo falar do General Blue, né? Que tava lá numa ilha mais tropical, né? E aí tem toda a aventura submarina com uma das partes mais loucas dessa saga, eu diria, que é o lance do... Ok, tem uma Dragon Ball dentro de uma caverna que tá debaixo da água, só que essa caverna debaixo da água tem, tipo, um complexo militar pirata, futurista, com um robô pirata, mas ao mesmo tempo tem um baú do tesouro numa vibe clássica, saca? Tipo, e essa é uma parte muito maluca, porque assim, eu não lembro se vai ter uma implicação disso na história depois, isso é uma parada que não tem na minha memória, saca? Então eu vou ser surpreendido se tiver, mas ler isso na forma como ela aparece me dá uma sensação muito legal de world building, numa vibe assim, caraca, nesse mundo obviamente tem coisas muito futuristas, né? Tipo, inclusive as cápsulas Hoi-Poi, que depois eu vou fazer uma tangente em relação a elas. Mas o fato é, estamos nesse mundo que de uma certa forma ele é mais avançado tecnologicamente e tem piratas que são avançados tecnologicamente, mas ao mesmo tempo eles se apegam a coisas clássicas como um baú de madeira enterrado num lugar, tá ligado? Tipo, isso é interessante do ponto de vista de narrativa, do que você não conta explicitamente, mas faz você pensar que talvez pode acontecer nesse mundo, sabe? Isso eu achei muito divertido.
Por isso que pra mim esse momento aqui é mais divertido que o anterior, sabe? Assim, pra mim, essa parte desses quatro volumes que a gente leu, se vocês gostaram tanto lá mais da torre, eu gosto mais daqui, sabe? Porque eu acho que, de fato, na torre, é um momento de transição, sabe? Ele tava saindo daquela aventura totalmente episódica, pra agora a gente já ter um arco um pouco maior aqui. Aqui as coisas parecem que já... Porque logo cedo é meio que tudo sobre o General Blue e em breve vai ser sobre o tal Pai Pai, né? Então, assim, aqui ele começa a ser mais singular, de fato. Porque no arco anterior aí, é aquilo que a gente falou, né? É a limitação de estar no mesmo pré... Ele ainda tá se entendendo entre os dois mundos. É um pouco aventurinha, mas já é um battle shonen, né? Então ele tá formatando. E aí, a sorte disso é que tem, por exemplo, personagens como o Android, que de fato acaba roubando a cena e fica, tanto pelo peso emocional, como pelo peso do Toriyama conseguir reaproveitar esse conceito depois, né? Mas aqui, isso que o Lobato foi falando aí de world building, que foi uma coisa que a gente elogiou muito lá no começo, a gente gostava muito, pô, que vai mostrando várias vilas, várias pessoas diferentes, pessoas, animais, né? Aqui tem muito isso, né? Esse tempo todo, coisa que meio que não existe hoje em Dragon Ball, né? Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, sei lá qual Dragon Ball, estamos nessa linha do tempo já, mas a gente não vê, assim, né? Personagens animais, furryzado, assim,
tem
um vastíssimo elenco Dragon Ball Z, e nos principais ele não tem, sabe? Tem até Android, né? Até o Majin Buu entra pra galera dos brothers, mas um animal não tem como a gente tem aqui presente esse tempo todo. Então, assim, eu
acho... Falta de representatividade animal.
Tá faltando muito, muito. Até quando o Goku tenta representar um animal com seu humilde rabo, eles cortam fora uma única parte de animal que tá aí com
o bicho. E o Oolong e o Pual também, né? Que antes eram, pelo menos, um pouco relevantes.
O Oolong merece, mas o Pual, realmente, eu fico muito chateado dele ser esquecido.
Não, ele pagou o pato, né? Exato. Pagou.
Nossa,
mas,
todos
então,
são
esquecidos. Eu gosto que aqui ele retoma um pouco desse world building, e aí ele já retoma um pouco disso, aliado a essa parada que ele entende... Ele, pô, eu quero fazer uma coisa um pouco maior aqui, amarrar um pouco mais as coisas dentro desse mundo. Agora não é só mais vamos descobrindo de vila em vila. A gente vai tendo isso aqui, é nesse momento que ele consegue, que ele tá pós-reconectado ali com a Bulma também, né, com o pessoal. Eu acho que isso acrescenta também, porque por mais que tenha o problema, como o Bianese falou lá no começo, né, por mais que seja muito bom perder as piadas ruins, é muito ruim perder as piadas boas, sabe? Então aqui a gente tem a tomada disso um pouco. Por exemplo, quando a gente tava falando das soluções lá nos outros episódios, a gente tinha a solução. Por um lado, era porque o Android parte dele mesmo, a solução do ninja da bandeira. É só uma solução absurda, bem cômica mesmo. Aqui, por exemplo, a gente já vê a solução do Goku precisar atravessar a Bulma ali, usando o bastão. Já e vai tendo essa dinâmica entre eles que eu acho que vai me cativando bem mais, sabe assim? E aí, obviamente, também nesse volume tem o momento ali, Dr. Slump, que eu imagino que talvez para quem não conheça possa até ser uma parte bem chata. Não sei a experiência de vocês, mas eu, como eu li Dr. Slump, caraca, eu amei esse momento. Vocês que não conheciam, o que acharam?
Eu fiquei pensando em você o tempo todo. Mano, o PH deve estar pirando nesse momento aqui, cara.
É, mas foi o que eu senti. Eu falei, pô, ele faz uma curva muito grande aqui pra conectar os universos, só que quem não conhece esses personagens vai sentir nada, sabe?
É, eu gosto demais.
Eu não acho chato, mas parece que eu tô lendo outro mangá, saca?
Justo.
Linguagem. Mas é porque está, assim. Exato, só que pra quem conhece o outro mangá é maravilhoso, né?
Exatamente.
Só que pra quem não conhece é nada.
É, então, parece uma DLC, saca? Do Goku ali.
Só que é no meio, né?
Só que no meio do nada.
Cara, parece o episódio do Chaves misturando com o Chapolin, sabe?
Exato. Parece um pouco fora de tom, assim, pra quem acho que não conhece,
muito,
tá ligado?
Faz.
Mas eu não achei
sentido.
Chato, tá ligado? Eu acho que, tipo, tem coisas ali muito legais, assim. A Arali dando um pau no general lá é divertidíssimo,
nossa,
saca? Mas parece que é uma barrigada, assim, né? Tipo, mano, o que eu tô vendo aqui, sabe? Parece que não importa o suficiente ali, tipo, parece que é um apêndice, né? Mas não achei chato, não.
E antes de começar o trecho com o Arali, tem o trechinho lá com o Superman, né? Que é o...
É, que o Superman faz...
É, que é o super-herói
é um
Dr. Slump.
Isso, então. Moradores da Vila Pinguim, né?
Vila Pinguim.
Não, então, mas a volta que dá pra chegar nisso daí que é muito legal, né? Começa com ele batendo, tipo, brigando com o General Blue, nananana, daqui a pouco você, pum, pra quem conhece a Arali do nada, assim, você fala, caraca, velho, tipo, eles realmente, poderia ser só uma inserçãozinha ali dele, mas realmente é um arcozinho, não é bom falar assim, um mini arco,
né, por
nossa
favor,
um mini arco, mostrando esse envolvimento ali dos personagens, que é algo que, cara, eu acho que a Arale só vai voltar a aparecer em Dragon Ball no GT, né, cara, eu acho.
É, então assim, em tese ela nunca voltou, né? Se a gente for pensar em canon, né, nunca voltou.
Porque a Arale no final do GT, quando tá todo mundo se despedindo do Goku, aparece ela se despedindo também.
Isso, porque aparece uma galera, né? Aqui o que eu acho que ele acaba, eu senti muito isso, assim, que vocês falaram. Eu fiquei muito curioso pra saber, tipo assim, o que, que a galera vai achar desse momento que aparece a Arale, o pessoal do Dr. Slump, porque eu tava achando muito massa. E principalmente porque ele é meio que, parece que quase um epílogo de Dr. Slump, no sentido, tipo assim, ele mostra o pós dos personagens. Então é legal ver ele. Só que até eles... Eu lembro que quando eu li o capítulo que aparece isso, e os personagens continuam no próximo capítulo, eu falei, ué, isso já tá sendo mais do que talvez precisasse. Mas eu tava me divertindo muito por conta dessa dinâmica. Agora, sim, só uma defesa em termos de narrativa, ele acaba sendo positivo pra justificar... Primeiro, pra ter um reconhecimento da genialidade da Bulma, né? Uhum. Porque aí o professor... Caraca, alguém tem que ser muito foda pra fazer isso. E pra conseguir ter dois radares na história, né? Que isso acaba sendo um elemento também. Só que, de fato, o que o Benesto é uma curva muito grande mesmo. Só que pra mim foi uma curva foda pra caralho.
É assim. Muito doideira, porque eu que tava lendo... Eu sabia, né, quem eram os personagens, obviamente. Eu conheço Dr. Slump, embora eu não tenha lido propriamente dito, né? Mas quando você entra nessa fase que você tá lendo ali o mangá, assim, você vai entrando nessa parte de Dr. Slump, parece que você perdeu páginas. Tá ligado? Parece que você entrou direto numa coisa que já existe, que é exatamente isso. Só que parece que você tá perdeu informações, piada, de tom, tem algumas... o jeito que alguns personagens falam, que eu falo, pô, mas da onde vem isso aqui, tá ligado? Por que uhum. que eles estão fazendo isso desse jeito, saca? Parece que eu entrei direto no meio de uma história, que é exatamente isso, né? É curioso, eu fiquei com vontade de ler, pra ser honesto, assim, pra conhecer mais.
Essa é uma coisa que é interessante quando a gente pensa do ponto de vista regional da coisa, de ser uma parada cultural japonesa, né, porque uma coisa que a gente falou até no primeiro podcast, né, de Dragon Ball, é que Dr. Slump foi o primeiro sucesso comercial do Toriyama. Então, tipo, é bem seguro dizer, inclusive, que as pessoas que estavam lendo Dragon Ball, elas já eram pessoas que passaram pela trajetória de Dr. Slump, né?
Grande parte delas, uhum. certamente.
É, e obviamente aqui no Brasil é o oposto, na realidade. É muito menos pessoas, talvez a minoria esmagadora que leu o Dr. Slump. Eu mesmo li nas antigas, eu tenho a coleção, eu tenho um carinho muito grande pro Dr. Slump, inclusive, foi ressaltar que nem o PH fez com a recomendação de, sério, procurem Dr. Slump, porque se vocês curtem essa parte do humor babaca do Toriyama, é um mangá só sobre o humor maluco e nessa Vila Pinguim com esses personagens excêntricos e maluquice atrás de maluquice. Era um mangá focado nisso. Então, assim, vale muito a pena.
Vale pontuar que taradice também, tá? Assim, né? Vai acontecer, assim,
tem,
como
tem,
aqui.
Tem,
então,
tem, verdade.
Se tivesse interesse, vá sabendo que isso vai acontecer.
Tem que ir sabendo, é verdade.
E pra vocês terem ideia de como é forte esse negócio do regionalismo que o Lobato falou, pra vocês terem ideia, eu jogava muito, e é um dos meus jogos favoritos até hoje, o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3.
Perfeito.
Que tem todo esse trecho aqui, que a gente tá citando, da Arale, do Dr. Slump, do próprio Frankenstein. Por muito tempo, que eu joguei na minha infância, né? Não esqueçam disso. Por muito tempo eu achei que isso era história original do jogo. Eu não sabia que isso era uma adaptação. Porque como eu comecei a ver Dragon Ball no Z, tá ligado? Eu falei assim, tá, toda essa coisa antes que veio, eles devem ter criado pro jogo, tá ligado? Eu fui descobrir muito tempo depois que não era, saca? Principalmente esse trecho que não volta mais. Arale, Dodge, ninguém volta dessa galera. Então eu falei assim, pô, se não tá lá no Z, é porque provavelmente não existe antes, saca? Quando um mangá do Dragon Ball, assim. Então é curioso esse lance de o que a gente recebeu aqui no Brasil primeiro e o que nos tornou fã de Akira Toriyama aqui no Brasil.
Aqui a gente fez o caminho Benjamin Button, né? Que foi Dragon Ball Exato. Z primeiro, depois Dragon Ball, depois o Dr. Slump, saca?
Exato.
Até pontuar, antes da gente falar do volume 8 aí, da parte do tal Pai Pai e tal, eu mencionei agora um tempo atrás sobre o negócio da tecnologia e é um comentário que eu queria muito fazer, porque a gente não conversou explicitamente sobre isso e aí eu lendo as coisas e fazendo anotação, eu lembrei que a gente não comentou as cápsulas Hoi-Poi, né? Tipo, e a maluquice, a doideira que esquece essa parada no universo, que tipo, beleza, eu tenho um avião aqui numa cápsula e na realidade qualquer coisa pode caber numa cápsula. A gente até vê muita gente usando arma, né? Tipo, guardando armas em cápsulas, mas a gente antes só tava, tipo, carro, casa, uma casa completa,
qualquer
no caso,
coisa,
né? Sistema gás, qualquer coisa. Isso me remete a uma história engraçada, na realidade, que eu queria contar, dividir com vocês, porque eu não lembrava dessa história até, tipo, ela vir na minha mente, assim, do nada, quando eu tava lendo, que era um cara que eu conhecia no colégio, que ele amava Dragon Ball, e, assim, tô falando, assim, uma época que ele devia ter uns 17 anos de idade, tá? Tipo, ele terceiro ano.
Eu tô com muito medo, velho. A premissa tá ficando perigosa.
E ele falava que ele queria virar engenheiro porque o sonho da vida dele era construir as cápsulas Roypoi na vida
puta
real.
Caralho. Que pariu, velho. Cara, assim...
Ignorando completamente a física, a química, a lei de conservação de massa, o que um amigo meu da época, ao ouvir esse cara falando isso, deu uma risada altíssima numa vibe... Cara, você sabe que isso é impossível, não é? E o cara ficou puto.
Isso, acredite nos seus sonhos, não te digam,
deixa
não te deixe dizer
que vai atrás
é impossível.
Da cápsula Roypoi.
Never say never.
Embora eu precisava dividir isso já.
Você vai estar rindo quando ele fizer a cápsula Roypoi e você morar em uma.
Nossa, imagina que loucura.
Não, coisa papo louca. Reto, se esse cara consegue construir isso, eu sou o primeiro a dar todo o meu dinheiro pra ele. Falei assim, ó... Beleza.
Meu amigo,
parabéns.
Eu sou uma geladeira.
Você fez o impossível, campeão.
Eu dou a bunda.
O problema não tá nem na possibilidade de fazer uma casa que se põe numa cápsula. Mas se você tem uma casa que você pode jogar em qualquer lugar, como é que você paga IPTU? Como é que você constrói em qualquer terreno?
Aí
você
tá todo sendo mundo, capitalista.
Todo mundo vira
aí
o MST.
Tá pensando...
Não, eu sei.
O governo
você
vai fazer esse
você
cara.
Já paga
isso,
isso
é impossível. Não tem como derrotar o capitalismo. É por isso, não é porque é impossível colocar um prédio numa cápsula. É muito mais fácil pôr um prédio numa cápsula.
Se a ciência cria um robô que vira um caminhão, por que que não vai criar uma cápsula que vira uma casa?
É muito mais fácil colocar o prédio numa cápsula do que derrotar o capitalismo. Esse é o primeiro ponto.
Ok.
Você pode pôr o comunismo numa cápsula, pega. E aí você vai derrotar quando você jogar a cápsula, tá?
Caraca, foi tão, tão profundo.
Nossa,
que eu não consegui absorver.
Eu também não,
de
mas foi bom.
Mas
a cápsula são pensamentos críticos, palavras, discussões.
Pra voltar um pouco da maluquice e conectar com o mangá, é aqui nesse trecho aqui, não lembro se exatamente nesse capítulo, acho que talvez seja no anterior, porque volume, quer dizer, no anterior, porque é quando o Goku encontra a Bulma, né? Que a gente descobre que, inclusive, ela ter esse tanto de cápsula é porque ela é uma herdeira, né? Da galera que inventou as cápsulas ali. Não sei, inventou ou são só os principais capsuleiros?
Inventores.
E o pai dela, assim como todo velho,
é um
por exemplo,
tarado.
É o mestre Kami, tarado.
Não, o pai e a mãe são um casal poliamoroso.
Exatamente.
É um
que
casal
tarado. Tranquilaço e isso é muito importante ter essa representação lá nos anos 80. 84, 85, talvez.
Swingueiros
aqui já, essa
da
altura.
Bahia.
É assim, me arruma um namorado aí, que é isso, cara. Então é isso, é aceite. Não, ninguém...
É legal porque a Bulma é a conservadora e os pais que estão nem aí.
Exatamente. E eu não lembro quem que fala, acho que é o Kuririn, sei lá, fala, nossa, que casal de safados, é bom demais.
E é legal porque a gente vê que a Bulma brigou com o Yantia, né, ela ficou com ciúmes, ela brigou com o Yantia, não tá falando com ele.
É inacreditável.
As coisas acontecem quando a gente não vê em tela, né, então é muito legal ter essa noção de que o mundo vai se movendo e as coisas vão mudando mesmo sem a gente ver, né.
E é bom demais, porque nessa parte do Yantia com a Bulma, é tipo, a justificativa é, as minas tão dando em cima dele, ele não fez nada, mas foda-se,
não,
não
tá
quero
gostando.
Mais. Não tô afim de passar.
Cansou,
por isso,
né?
Whatever.
Cansou.
Me dá
ela
outro namorado.
Bonita, ela consegue outro fácil.
Exatamente.
Mas até conectando daí com o volume 8, né? Tipo aí, nossa finaleira do podcast de hoje. A gente também tem um momento, na realidade, muito importante com outros personagens que vêm a serem muito importantes na saga do Goku daqui pra frente, né? Sendo aí a gente conhece o maior matador do mundo.
Esse cara é muito
Pai
foda.
Pai,
esse cara é muito foda.
O melhor nome já inventado no lore de Dragon Ball, tal Pai Pai, que chega lá pra enfrentar o General Blue, né, pra testar o negócio dele, ele fala, eu vou te derrotar com a língua, o que eu prontamente reagi assim, ah não, mano, o tal Pai Pai, o maior matador do mundo, eu vou te dar uma linguada, eu falei, ah não, não é possível, maluco, que começa assim.
A linguada fatal.
A linguada abre um buraco no meio da testa do General Blue.
E em tese ele morre, né, tipo, a princípio ele morreu.
Exatamente.
Cara, maluquista.
Não, pô, mas o cara chama Tal Pai Pai, eu nunca consegui superar isso, tá ligado? Toda vez que eu leio Tal Pai Pai, eu dou uma risadinha de canto de boca.
E ele voando na pilastra.
É genial, velho. É genial.
Pô, isso é gênio.
É genial. Isso é genial. Isso é genial.
Esse eu acho que é o momento mais genial de Dragon Ball até aqui.
Meu Deus.
O cara lançar uma pilastra, pular nela e surfista prateado de coluna lançada, sabe?
Não, sem falar que o cara para... todo o esquema maligno dele pra trocar de roupa, né? Fazer em alfaiate.
Nossa, maluco.
Pô.
É esse tipo de coisa besta que eu... Você odiou?
Não, eu odiei. Eu odiei que ele matou o alfaiate, porque eu fiquei com muita dó.
Ah, eu fiquei com dó do alfaiate.
Ele falou, eu tenho família pra sustentar, daí ele matou ele.
Não, mas eu acho que isso é foda, porque ele é o primeiro vilão... Pô, ele é o primeiro vilão.
É o primeiro vilão, vilão mesmo.
Os outros eram uns palhaços.
Porque ele mata as pessoas.
Até então eram uns palhaços aqui.
Mano, ele matou o pai do índiozinho lá.
O Bora. É, o Bora. A Gabi olhou, tipo, quem é Bora? Não é Pluto, Gabi, é Bora.
Não, eu sei, não, é que eu tô em choque lembrando disso, porque é pesado, não, mano, a morte dele, tipo, é uma lança.
Mas é pesado mesmo.
É tipo gráfico, se você for ver.
Né? Ele toma uma lança no meio do peito, tá ligado?
É,
no meio,
mano, é, tipo, e a criança foda. Assistindo.
Sim.
Na frente do filho.
Na frente
e o kanji
filho.
Dele, da roupa dele, é de Satsu, que é matar. Então ele é matador.
Olha aí,
mesmo.
Ó.
Matador.
É, na edição é que eu tenho, não tem nem kanji, tá escrito kill them atrás do da roupa.
Meu Deus.
Não, e é pior que... mas é esse negócio dele ser o primeiro vilão é muito real, porque é o primeiro cara que consegue lutar de igual pra igual com o Goku. E ele não tá se segurando, ele não tá querendo dar uma lição no Goku. Não, mano. Ele tá querendo lutar, matar o Goku.
Ele quer matar o Goku.
E ele, tipo, consegue lutar de igual pra igual com o maluco, tá ligado? Que até agora a gente sabe que é o mais forte do mangá.
É, na real rola as duas coisas, né? O Goku perde pra ele tranquilo num primeiro momento pra poder rolar o arco de treinamento que o PH mencionou mais cedo, né?
Com o mestre Karin.
O Karin, que daí é um personagem muito famoso aí também da lore de Dragon Ball, porque é o gato, né? Danado.
Eu acho que é um dos momentos mais fodas pra mim, que tipo assim, caraca, agora eu estou vendo Dragon Ball Z no formato Dragon Ball, enfim, sabe? Porque acrescentando ao que o Bianese falou sobre o Tal Pai Pai, o poder dele lá é tipo, ele dá o poder de energia, assim como o Goku, ele equipara até nesse nível, assim. A questão de ser absurdo, como a gente falou aqui, de lançar a pilastra e voar sobre ela, esse tipo de coisa vai acrescentando a essa identidade do vilão que a gente vai ver depois, sabe? Quando vem um Vegeta, Raditz, aí Frieza, Cell, é sempre assim, um cara que luta na mesma pegada do Goku, só que um poder acima, num nível acima. E aí ele precisa treinar, tal, e vai se equiparar, e a gente vai ver toda a emoção. Então, assim, é o primeiro vilão que é mais ameaça, de fato, num sentido narrativo. E é um vilão que abre as portas pra gente ver o negócio de arco de treinamento, né? Que lá, anteriormente, a gente já viu aquele treinamento meio Karate Kid, que a gente falou lá no primeiro episódio.
Com o Mestre Kami,
né? Ele até tem uma semelhança, né? Porque no fim do treinamento, não tinha nada, na verdade. Que ele tava treinando pra pegar uma garrafinha d'água e quando bebeu era a água do Space Jam. Tipo assim, o treino era o que tava acontecendo.
Era a água molenga da Cristal.
Antes, é.
Suco do Jordan.
Esse negócio de ter treinamento e até detalhes que vão, assim, até a própria obra pontua, mas no começo o Goku demorar um tempão pra escalar, aí depois ele escala. E ter essa coisa do Goku também agora ter uma motivação que vai além da motivação inocente dele, porque a princípio ele tava procurando só a esfera do avô dele. Aqui ele já tem um desejo agora, não é só mais, tem uma coisa maior. Pô, então vamos salvar o Bora, seu pai do meu amigo. Vai crescendo.
E a gente fica um período sem objetivo, né? Porque ele consegue a quarta estrela e daí a gente fica tipo, tá, e agora? Saca? O que vai acontecer? E daí vem a parte nobre de reviver o índiozão lá, né?
Isso.
Maluco, sim, é verdade.
É isso que eu ia pontuar, porque agora o PH mencionou, né, de coisas que vão definir Dragon Ball por muito tempo agora acontecendo. Começou aí a patifaria, né, de, vamos reviver aí a galera, né?
É verdade, essa é a primeira vez que a gente vê isso, até como possibilidade, né? Porque eu acho que até agora a gente só tava vendo os desejos meio besta da galera, né?
Uhum.
É tipo, quer o calcinha, quer o namorada,
do
o próprio Red, né?
Exatamente.
O General Red.
Que ele queria ficar mais alto.
Pô, isso é foda. Isso é foda.
Isso é muito legal.
Pô, isso é muito foda.
Eu gosto também. Eu gosto também.
Temos pessoas aqui relacionáveis com esse desejo.
Caraca, pô, meteu,
eu tenho 85,
de baixinho,
eu tô de boa.
Bato que não é, cara.
Não, tô perguntando, uai.
Gostaria de ser mais alto. Não pegaria esferas do dragão pra isso. Foda-se, tá ligado?
Alguém responde a Gabi aí assim, ó. Legal.
Assim, não pegaria. Mas se você tivesse um exército ao seu dispor que pegasse pra você... usaria.
Não, mas porra, esse não ia ser o primeiro pedido. Isso é uma... é inacreditável você pedir isso de primeira via, né?
Ia ser 2 centímetros de pau.
É óbvio que é. Que é muito melhor do que ser mais alto.
Entendi.
Ah, caralho. O pior é que uma coisa que eu até mencionei sobre paradas dessa fase do Dragon Ball que eu não lembrava de jeito nenhum, é esse final aí em que o comandante Black aí, tipo, mata o Red. E eu não lembrava disso, tá ligado? Ele simplesmente dá um tirambaço na cabeça do maluco e ele descobre que o cara não quer dominar o mundo. Ele quer ficar alto. Tipo, que porra é essa? Não, eu quero dominar o mundo. Então, pau, toma um tiro.
Mas não só eu quero dominar o mundo, nós estamos fazendo isso aqui tudo achando que tem uma parada grandiosa e é só isso?
É, exatamente. O exército inteiro, né? Tipo, ele fica meio que revoltado.
É uma representação da inocência de Dragon Ball morrendo.
Sim, sim. Mas ainda assim, tipo, esse finalzinho, pra mim, é bem qualquer coisa perto dessa fase inteira do Tao Pai Pai, que pra mim, tipo, é fortíssima, saca? Tipo, é realmente... A minha sensação é que... Ok, vamos concluir aqui essa saga e tal. Precisa fechar, amarrar logo de uma vez esse núcleo Red Ribbon, que aqui... Ok, o Goku já o Goku finalizou o assassino que a Red Ribbon contratou. Então, tecnicamente, esse era o desafio. Não tem... Na Red Ribbon, ninguém é mais forte que o Tao Pai Pai, né? Tipo, então... Fica com esse sentimento, não sei se vocês tiveram um sentimento igual nessa finalização do volume.
Tanto é que ele é meio terceirizado, né? Tipo assim,
ele é meio frila, né?
Ele é frila. Ele é além, tipo assim, ó, a gente tava tratando com uma ameaça
aqui. Mas tava
aqui,
em promoção, né?
A gente só que ele fez uma promo de Black Friday ali.
Isso.
Esse lance das promoções é muito bom também, né? Tipo, ah, não, é sem conto, mas eu tô em promoção aí pra matar, hoje pra você é 33, tá ligado? Tipo, pô, que isso, cara.
Bom, gente, vamos chegando ao final de mais um episódio do Clube do Mangá Dragon Ball, nosso volume 2 aqui deste negócio. Inclusive, Dragon Ball, sempre muito bom, está sendo maravilhoso ler. E uma coisa até que vale ressaltar nessa finaleira aqui, porque é algo que a gente mencionou no primeiro podcast e é algo que, continuando ler o mangá, eu gosto muito, que é a interação do Toriyama com o leitor, né? E até a menção honrosa aqui é que no volume 6, na contracapa lá, ele tá falando sobre o fato dele não curtir cidade grande e tal, e ele manda a frase: caipira do jeito que sou, a vida tranquila tem muito mais a ver comigo, o que me fez pensar em Gabi Tosati, obviamente, né?
E assim como outros figurões que vieram pro Brasil se esconder, talvez o Akira Toriyama esteja em Limeira, e a gente ainda vai descobrir isso.
Gabi Tosati é o Akira Toriyama, vocês nem sabem, gente.
Eu sou o Akira Toriyama de Limeira. Deixar claro.
É o prefeito que você acha bonito lá.
Eu me dou esse título.
Você mora na fazenda, Gabi?
Não.
Ah, não. Na fazenda, não. Mas moro perto de fazendas.
Okay. Mas é isso, gente. Mas ficando por aqui, a gente espera que vocês tenham curtido o nosso episódio, né? E comentem pra gente conversar e continuar nosso Clube do Mangá. Mas antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre.
Bom, meu jabá de hoje será a recomendação de, pô, se você, por algum motivo insano, está ouvindo isso aqui isoladamente, deixa eu pegar o primeiro episódio, né? Mas também acompanhar Dr. Slump, aí que a gente mencionou aqui como indicação, e, obviamente, ficar ligado para a leitura dos próximos capítulos que vão ser comentados no volume 3 desse aqui Clube do Mangá de Dragon Ball. Agora a gente vai do volume 9 ao volume 12 da publicação original. Caso você tenha uma outra edição aí, como, por exemplo, aquela edição definitiva em capa vermelha em publicação aqui no Brasil, você leia dos capítulos 97 ao capítulo 144, que é eu comprime esses 4 volumes que serão nossa penúltima parte de Dragon Ball.
O meu jabá é o mesmo do primeiro episódio, entrem lá no br.gn.com, procurem o guia de episódios e capítulos e episódios fillers e sagas e arco, tudo do Dragon Ball que eu fiz, vai do Dragon Ballzinho até... Dragon Ball Super, eu fiz bem completo, só não tem ainda o novo anime que vai lançar, mas em breve terá também. Então vão lá pra vocês se acharem onde vocês querem ver, onde vocês querem ler, e usem aí de na sua segunda tela pra vocês não se perderem.
O meu jabá sou eu mesma, Gabi Tosati, nas redes. Eu sou ilustradora, conheça o meu trabalho, por favorzinho.
Cara, meu jabá não tem nada a ver com nada que a gente falou aqui hoje, só queria comentar que eu acabei de voltar de uma viagem para o fim do mundo, literalmente, né? É, então, estive...
Lendário Ushuaia.
Lendário Ushuaia, Terra del Fuego. E fui ouvindo no caminho T-Square. Se você nunca ouviu T-Square na vida, ouça, porque é uma banda de jazz wave japonesa que faz músicas da Fórmula 1 japonesa, então parecem trilhas de Sonic, as músicas. Trilhas do Dream Quest, as músicas da banda, e é bom pra caralho. T-Square é bom demais. Fui ouvindo no voo, me senti num jogo do Mega Drive.
E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, @overdriveanimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso canal da Twitch e no nosso TikTok em @animesoverdrive para conversar conosco sobre Dragon Ball, ficar ligado nas nossas novidades e tudo mais, conversar sobre o que você quiser. Para ser honesto, nos siga nas nossas redes sociais pessoais em @pedrolobato, @pegadoria ou @phoficial no Instagram, @bianesmateus, bianese com dois vezes mateus com th, @gabitosati ou @gabizord com um zerinho no lugar do o, e @luizhunzeker. E é isso, vamos conversar e vamos ser felizes. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.